Segundo Mateus, capítulo 3, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 3, perdão, gente, desculpa. Vamos ler tudo em Lucas, me desculpem, tá? Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículos 21 a 23. Lucas capítulo 3, versículos 21 a 23, depois Lucas capítulo 4, do versículo 1, e depois vamos saltar para outros versículos, ok? Lucas capítulo 3, versículo 21, quem encontrou pode dizer amém. O pessoal da mídia está aí, vamos ler do 21 até o 23, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante, versículo 2, 40 dias, foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e no fim deles teve fome. Versículo 14 agora. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Obrigado, Leandro. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Agora, versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Meus irmãos, quando se fala de missão ou de missões, se fala daquilo que deve ser o motivo pelo qual a igreja está nessa terra. Na verdade, como eu já falei aqui algumas vezes, ter um ministério de missões já é algo cruel para nós. Nós só temos um ministério chamado Ministério de Missões porque a igreja não entendeu que de fato todos são missionários. Não haveria necessidade de ter um ministério de missões se todos entendêssemos que a missão é da igreja toda. Todos nós estamos em missão. É importante que haja uma equipe que coordene essa missão. Mas toda a igreja é missionária. Porque Deus é quem está em missão. E porque Deus está em missão, nós estamos em missão com Ele. E a missão que Deus tem foi proclamada por Jesus em Lucas 4,18, e é essa missão que temos também. Eu creio, porém, que há um momento que nós entendemos a missão. Há um momento onde fica claro para nós o propósito da missão de Deus em cada um de nós. E eu quero deixar bem claro para todos vocês aqui hoje: se um dia você foi tocado pela graça de Deus, e se um dia, ao ser tocado pela graça de Deus, você atendeu esse convite da graça e disse sim à proposta do Evangelho, como disse o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor? Se um dia esse convite da graça encontrou em teu coração acolhida e você disse sim a esse convite e você rendeu a Jesus a sua vida, a partir desse momento você é um missionário. Você é indesculpável. Não há esse negócio, eu sou um crente apenas para assistir culto. Isso não existe. Ou você é discípulo ou você é multidão. Multidão não tem compromisso. Discípulo não tem escolha. No momento que o discípulo disse sim, eu quero, sim, eu entendo, sim, eu aceito, ele não tem mais escolha. Portanto, no que depender de mim, no que depender de mim, eu vou perturbar você até você acordar. Você não está aqui para assistir culto. Você não está aqui para assistir espetáculo. Você não está aqui para assistir show. Enquanto você disser, olha, aquilo que vocês fizeram naquele lugar, aquilo que vocês vão fazer, você não entendeu. Aqui você não fala aquilo que vocês fizeram, aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Aqui não é você, aqui é nós. É nós aqui, como diz o outro. Aqui é nós. Amém? É nós na fita. Está claro isso? Não tem a ele, é você, é nós. Eu preciso entender isso, irmãos. Você não foi convidado para um lugar agradável para assistir espetáculo. Você foi chamado para um exército. Amém? Como foi dito várias vezes aqui, é realmente um quartel-general. Aqui a gente sendo treinada para a batalha. Se você quer espetáculo, vá para outro lugar, não é aqui. Que isso fique claro. E não me chame de estúpido, isso é só a verdade. Eu preciso entender isso de uma vez por todas, irmãos. Estamos num mundo caótico, pessoas morrendo o tempo inteiro. Nossos jovens, meus irmãos, tente se colocar na pele de um professor de ensino médio, de ensino fundamental, e veja a angústia que esses professores estão vivendo, se são pessoas de Deus. Tente ser um policial militar e viva o que esses jovens estão vivendo. Ou está no consultório psicológico, fazendo terapia com jovens. Essa geração está morrendo. Estamos vivendo um caos. E sabe o que acontece, irmãos? Ou nós não cremos nesse livro, de verdade, ou isso aqui é uma tremenda conversa fiada, ou isso aqui é só uma religião, onde todo mundo vem se enganar domingo após domingo, onde o bobo da corte diverte as pessoas no picadeiro. Aí faz sentido. Se a gente não crê em nada disso, se tudo isso é mentira, ok, faz sentido. Eu venho para cá aos domingos para tirar os males de mim. Eu vou lá domingo para sair mais leve. Eu vou lá para a minha religião domingo, sabe, evangélica, antes eu ia para o terreiro de Umbanda, antes eu ia para o centro de Mesa Branca, eu já fui um tempo para a igreja católica, eu ia rezar missa, tomar passe do líder, do guia espírita, eu já fui um tempo também no Hare Krishna, agora eu sou evangélico. É legal, vou lá, ouço umas palavras boas, olha, eu saio tão leve de lá. Eu não quero que você saia leve daqui, eu quero que você saia pesado. Amém? Eu não quero que você saia leve daqui, eu quero que você saia pesado. Porque, meus irmãos, há uma missão para ser cumprida. Quantos querem que Jesus Cristo volte? Eu quero. O que ele disse, gente? Quando o evangelho do reino for pregado a todas as gentes, então virá o fim. Vamos parar com essa conversa fiada. Quem está cansado da violência, cansado da maldade, quer que Jesus volte. Não estamos cansados, não estamos gostando disso. Que se estivéssemos cansados, cada um de nós estaríamos envolvidos até o último fio de cabelo em pregar o evangelho. Em restaurar vidas. Porque essa é a missão. Agora você pode ficar oculto a vida inteira sentado nessas cadeiras assistindo discursos. É uma escolha sua. E eu nem quero colocar em questão aqui a salvação eterna, que isso é com meu pai, não é comigo. Mas eu sei de uma coisa. Está arriscado se passar uma vida inteira tendo uma vida religiosa miserável, sem conhecer nada do que é Deus. Quer conhecer Deus? Quer saber quem Ele é? Cumpra a missão. Comece em busca daqueles que ninguém quer que dá valor a eles. Comece a gastar tempo com os rejeitados. Comece a gastar tempo com os desprezíveis. Comece a gastar tempo com os ingratos. Com aqueles que você vai cuidar e vão te apunhalar pelas costas depois. Comece a lavar os pés de Judas, que te vendeu por 30 moedas de prata. Comece a gastar um tempo com Pedro, que vai negar que conhece você. Comece a gastar um tempo com Tiago e João, que vão brigar por posição de poder. Gaste tempo com os improváveis. Você vai entender e ver o rosto de Deus nessas pessoas. Você pode dizer amém? Agora, eu posso ficar oculto. Jesus, no caso diferente, por um propósito específico, ficou 30 anos oculto. Durante 30 anos ele ficou cuidando dos negócios do seu pai, terreno, José, na carpintaria. Aos 30 anos de idade, ele decide se batizar no Rio Jordão. E algo acontece. No dia que ele é batizado, o pai publica quem ele é. O pai diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu creio muito nisso. E essa é a minha esperança. Alguns já me perguntaram: por que você não desiste de pregar ou não desiste de pastorear? Não é por causa da profissão, não é por carreira profissional, nem é por reconhecimento. Eu não desisto porque eu acredito ainda que o Espírito Santo fala a pessoas de forma específica. E eu tenho convicção que há pessoas aqui me ouvindo, mas há pessoas ouvindo o Espírito Santo hoje aqui. Para essas pessoas, o Espírito não está falando apenas com os sons que estão vibrando nos seus tímpanos, nem alcançando a sua alma, mas para algumas dessas pessoas, o Espírito Santo está comunicando ao seu espírito que ele tem um chamado na tua vida e acabou o tempo de ficar oculto. Quando Jesus publica isso, ele sinaliza. Todos nós temos um dia que somos sinalizados, irmãos. Eu tive o meu dia, já falei aqui algumas vezes. Quando eu tinha 16 anos, alguém pregou na casa da minha mãe, eu sentado numa congregação, numa sala de um apartamento, e a impressão que eu tinha é que o Espírito Santo apontava o dedo no meu peito e pressionava e dizia: acabou o tempo, eu quero você, eu estou chamando você. E hoje eu sei que o Espírito Santo está apontando o dedo, imprensando o coração de alguns e falando: acabou o tempo de desculpa, eu estou te chamando para cumprir a missão pela qual você nasceu. E quando isso acontecer, quando você disser sim: ah, meu irmão, só aí que você de verdade vai começar a viver e não passar por esse mundo. Porque a vida só tem sentido quando estamos alinhados com o propósito do Criador para as nossas próprias vidas. Por isso nem todos serão pastores, porque nem todos são chamados para serem pastores. Alguns serão empresários, executivos, funcionários, alguns serão pedreiros, engenheiros, alguns serão médicos, mas vão entender uma coisa: onde eu estiver, eu estou lá para cumprir a missão do Pai. Você pode dizer amém? Jesus foi assim. O Pai sinalizou: esse é meu filho amado. Quando isso aconteceu, dois poderes antagônicos se revelaram. No momento que o Pai revela que esse é o seu filho, o inferno se levantou. Por isso, logo depois desse anúncio: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, Satanás vai ao deserto depois de 40 dias de jejum. Jesus está fragilizado fisicamente, fragilizado psicicamente, a sua emoção, ele certamente, Jesus biologicamente estava passando um processo depressivo naquela hora, 40 dias sem comer, você quebra a homeostase, você perde carga hormonal, e Jesus está fragilizado emocionalmente, está em um processo depressivo, está abatido fisicamente, está com a sua mente confusa, pouca oxigenação no cérebro, e nesse momento Satanás vem, porque eu tenho um inimigo. Deixa eu falar uma coisa contigo: quando você disser sim, e Deus te publicar no mundo espiritual, no mundo natural, prepare-se para a retaliação. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Sim, Elo, ministério de missões é batalha espiritual. Obreiro é batalha espiritual. Ser um pedreiro que quer fazer aquilo para a glória de Deus é batalha espiritual. Tudo o que eu fizer em nome do Pai é batalha espiritual. E a nossa guerra é contra um inimigo que é desleal. Ele dá golpe baixo. Ele não vai esperar o bom momento. Ele esperou a fragilidade física de Jesus, a fragilidade psíquica de Jesus, ele esperou Jesus estar abatido emocionalmente para confrontar Jesus. Nessa guerra, não quero iludir você, ele ataca a sua família muitas vezes, ataca os seus filhos, seu casamento, suas finanças. Você fala: agora que eu disse sim para o Senhor, agora que eu decidi obedecer ao Senhor, as coisas pioraram lá em casa, agora que eu comecei a cumprir o que Deus mandou, eu perco o emprego, agora eu comecei a cumprir o que Deus mandou, meu casamento entra em crise, agora eu comecei a obedecer ao Senhor, meu filho entra nas drogas, agora eu comecei a oferecer ao Senhor, meu filho assume que é homossexual. Virão guerras, porque essa guerra é contra um inimigo desleal. Por isso que fique claro: a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Você entende isso? Não quero enganar você. Enquanto você está na posição de conforto, você não é confrontado. Sabe por que não é confrontado? Porque Satanás não está nem se incomodando contigo. Deixa você a própria sorte. Que está ocupado de destruir quem está envolvido na batalha. Mas não pense você que essa posição cômoda te deixa protegido, não, tá? É o contrário. Ele está brincando com você. Agora, quando você fala sim, o ataque vem. Mas todos aqueles que dizem sim ao chamado de Deus vivenciam isso aqui que eu vou acabar de ler para você. Olha aqui. Versículo. O texto que acabamos de ler. Versículo 22 do capítulo 3. O Espírito desceu sobre ele. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi ao deserto para jejuar. Versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. Você sabe por que Satanás vai ser sempre derrotado por sua vida? Sabe por que Satanás nunca vai conseguir humilhar você? Porque quando você diz sim, quem guia você, quem capacita você é o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela presença, pelo poder, pela unção do Espírito Santo. Sabe o que o mundo não entende, irmãos? Não são as estratégias, não são as técnicas, não são as capacitações. O que faz a diferença é o poder do Espírito Santo. Ai de nós, desgraçados de nós, miseráveis de nós, quando acharmos que pela minha capacidade técnica, pela minha capacitação, eu posso abrir mão do Espírito Santo. Estamos em batalha espiritual e Satanás sabe que contra o Espírito Santo ele não tem a menor chance. Por isso ele vai te convencer a calar o Espírito Santo. Como assim, pastor? A Bíblia fala claramente: não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Quando você não se submete ao Espírito Santo, ele se cala, ele se entristece, a tua alma começa a governar. Com a tua alma, o diabo brinca. É fácil brincar com a tua alma, é fácil brincar com as tuas emoções, é fácil confrontar você. Ah, meu irmão, mas quando o homem interior estiver de pé, quando você estiver cheio do Espírito Santo, pode vir a enfermidade, pode vir o desemprego, pode vir as tentações, pode vir o desânimo, mas você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A missão só é cumprida no poder do Espírito Santo. Amém? Só é cumprida no poder do Espírito Santo. Por que muitas vezes não conseguimos cumprir a missão? Porque a gente quer fazer com a nossa própria força. É bom estudar, se preparar, ter técnica. Eu, por exemplo, trabalho com questões emocionais, com técnicas, que é a psicologia. Eu sei a importância disso, de me preparar, de atender alguém no consultório, respeitando o momento do set psicológico e ter toda a teoria que cada líder, no caso eu que trabalho muito com a sistêmica, cada coisa que veio da sistêmica, cada coisa que veio da terapia cognitiva comportamental, cada coisa que o Aaron Beck disse, cada coisa que o Jung disse, cada um que tem mensagem específica sobre esquemas familiares, sobre crenças centrais, eu vou usar tudo isso entendendo, como também se eu tiver que sentar para ensinar a teologia, o que Spurgeon disse, o que Finney disse, o que Melanchthon disse, o que cada teólogo disse, é importante sim. Se eu vou aprender sobre missões, o que cada missiólogo disse, o que cada líder de missões disse, se eu vou trabalhar uma área de liderança na igreja, o que cada pessoa que faz liderança disse, estude, busque ferramenta, mas quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver preparado, se ajoelhe diante do Pai e fala: Senhor, tudo que eu aprendi eu te entrego como lixo, para que o teu espírito me convença da tua vontade. Vamos entender isso. Isso é sério. A igreja precisa depender do Espírito Santo. Não haverá missão cumprida nesse lugar sem o poder do Espírito Santo. Qual foi o equívoco de muitas igrejas chamadas históricas no Brasil? O equívoco, com todo respeito eu digo isso. Que eles acreditaram que depois de um tempo bastava ter a técnica correta, um bom trabalho social. Meu irmão, toda a teoria de psicologia, toda a teoria de serviço social, toda a teoria de relações humanas é nada, é pó diante da capacitação dada pelo Espírito Santo. Ele vai usar tudo isso, mas tem que ser na capacitação do Espírito Santo. Jesus sabia disso. Por isso, cheio do Espírito Santo, ele volta para a Galiléia. Quando ele chega na sua cidade, ele vai no shabat, no sábado, à sinagoga. Deixa eu falar uma coisa com vocês, todos estão aqui hoje. De verdade isso. É impossível alguém que realmente se submeta ao governo do Espírito Santo ser fracassado em alguma área da sua vida. É impossível. Você vai aprender que sob o governo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, como foi dito várias vezes aqui, é citado pelo próprio Cristo em João capítulo 3, como aquele que é um vento e um sopro, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, porque é assim, Deus te conduz por caminhos estranhos, você tem toda a estrutura montada, ele muda tudo. Mas quando eu confio nele, eu me lanço no Espírito, quando ele vem como um vento veemente, impetuoso, quando ele é esse vento que é uma tempestade, quando não é apenas uma porção que cai sobre alguém, mas é derramado sobre toda a carne, quando é esse temporal, como a Carla pregou certa vez aqui no nosso jejum, que vem varrendo tudo, espalhando tudo, quando isso acontece, aprenda uma coisa, o desemprego, a doença e mesmo a morte, tudo isso está sob o controle dele. Eu não fracasso mais. Eu posso perder tudo, mas não fracassei. Se eu perdi porque ele permitiu, eu dou glória a Deus por isso. Porque alguma coisa ele quis me ensinar. Ah, pastor, isso é uma resposta muito simplória. Não, querido, isso é sabedoria divina. Eu preciso entender. Se a minha vida pertence a ele, eu preciso pegar Romanos 8:28, apertar no meu coração e dizer, todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é que tudo é bom, não é que tudo é gostoso. Tem coisa que é dura, tem coisa que é difícil, mas tudo contribui para o meu bem. Se eu creio nisso, eu não tenho mais fracasso. E aí, Jesus, cheio do Espírito, volta à Galiléia. E lá ele encontra quem? Seus conterrâneos. Só que Jesus saiu dali com 30 anos como filho do carpinteiro, o filho de José, o filho do seu Zé e da Dona Maria. Você entende mais um? Filho do seu Zé carpinteiro e Dona Maria camponesa. Ou você? Que sai da sua casa, você que mora numa casa humilde, você que é filho do pedreiro, filho do zelador, filho da passadeira, filho da faxineira. Entende isso? Era um garoto comum do lugar, morado brincando nas ruas de Nazaré. Um carpinteiro que ajudou muito a consertar muitas casas. Quando ele volta ali, a sua fama já havia corrido pela cidade. E alguém dizia, sabe o Jesusinho lá, filho do seu Zé, da Dona Maria? Rapaz, eu fiquei sabendo que está curando cegos. Ele está curando paralítico, a fama dele começou a correr. Você está sabendo que aquele garoto que foi criado perto da gente aqui está pregando para multidões agora? Eu soube que está pregando, as pessoas vão ouvir a pregação dele. Agora ele é um cara famoso. Jesus já está em tudo que é Facebook, tudo que é Instagram, fotos, né? Hashtag Jesus de Nazaré, nosso conterrâneo, né? Ele estava lá direto. Quando ele chega na cidade dele, ele pega o dia de sábado e vai para a sinagoga, como era o costume dos judeus. E como ele era uma celebridade agora, conhecido na cidade, né? Era o pregador famoso, o líder da sinagoga, o assistente, certamente disse, eu queria chamar aqui, né, Yeshua, filho de Yosef, né, Jesus, filho de José, que viesse aqui à frente e desse a honra de fazer a homilia hoje, de ler o texto sagrado. Eu não sei se Jesus intencionalmente procurou esse texto, ou se deram aberto para ele, Isaías 61. Ele começa a ler, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu, e começa a ler. E depois que ele acaba de ler, todo judeu sabia que aquele texto era uma referência ao Messias que os judeus esperavam. Jesus lê o texto, devolve o rolo sagrado ao assistente da sinagoga e se assenta. Quando ele se assenta, todos olham para ele, porque o natural era ele fazer uma homilia, ele fazer um discurso, mas ele se assenta. Jesus, cara, era extremamente intencional. O cara era fera. Ele sentou calado. E quando ele se assenta e todos olham para ele, ele diz, hoje se cumpriu o que está escrito nesse livro aí, e o bicho pegou. Peraí, esse é o filho do José. É o filho, ele quer dizer que ele é o Messias, o filho do seu Zé? Quem esse cara pensa que ele é para ser o Messias? E aí, meu irmão, ficou feio o negócio. Arrastaram Jesus para fora da sinagoga, para um penhasco, e queriam matar Jesus. Iam jogar Jesus de despenhadeiro abaixo. E diz o texto bíblico que Jesus, de forma sobrenatural, passou por entre eles e retirou-se. E depois aparece em Cafarnaum, pregando o evangelho. Quando você diz sim ao que Deus propôs a você, não só o inferno vai se levantar, mas o inferno vai alvoroçar as pessoas mais próximas de você contra você. Porque enquanto você está dentro do sistema, tudo bem, mas quando você fala, foi para isso que Deus me chamou, é isso que eu vou fazer, alguns vão dizer, quem você pensa? Você que era o mais problemático aqui em casa, você que é o filho mais complicado, você que sempre deu trabalho, você que é tímido, quase não fala, você que cansou de enfiar a cara nas drogas, você que era o pingusto do lugar, você que saiu com todo mundo da cidade aqui já, logo você. Você entende isso? Você é o filho do fulano? E humanamente falando, lógico que Jesus certamente tinha controle disso, mas humanamente falando, qualquer pessoa começa a missão, entende o chamado, é batizado no Espírito, é cheio do Espírito, é tentado por Satanás e volta para a sua cidade, volta com expectativa, né? Poxa, vamos receber com honra. Emocionalmente, aquilo dói muito. Naquele meio, estavam pessoas que brincaram com ele nas ruas de Nazaré. Amigos de infância, pais de amigos, parentes, e todos querendo matá-lo. Quando eu digo simples chamado de Deus, muitas vezes a família, os mais próximos, são os primeiros a nos ferirem. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Se você realmente está embaixo da autoridade do Espírito Santo, quem quiser que se levante contra você, ninguém vai tocar em você, a não ser que Deus permita. Você entende? Não tenha medo disso. Se for preciso, Ele vai criar um caminho onde não há caminho. Ele vai abrir porta onde não há porta. Ele vai te fazer ficar invisível se for preciso. Mas você não vai morrer enquanto não cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Você pode dizer amém? E que missão é essa? Está aqui, para fechar, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do nosso Deus. Meus amados irmãos, essa é a missão de Deus. Essa é a missão da igreja. Nós podemos ter muitos projetos, mas todos eles têm que estar ligados a essa missão aqui. Porque a única unção que existe é a unção do Cristo. Toda unção ficou no Antigo Testamento. Você entende o que estou falando? A unção que existe hoje é a unção do Cristo. Nós estamos embaixo dessa unção. A unção do Cristo é a unção da morte e do sacrifício. Portanto, a nossa missão é a missão dele. Que missão é? Primeiro, eu preciso entender, repito mais uma vez, que eu não consigo cumprir essa missão sem estar cheio do Espírito Santo. Eu não consigo cumprir essa missão sem a dependência do Espírito Santo. Depois eu preciso entender que essa dependência do Espírito Santo, ao mesmo tempo que é uma capacitação, ela é uma revelação para o mundo espiritual. Porque os demônios percebem quando alguém está cheio do Espírito Santo. E essa pessoa se torna um alvo de ataque. E para esse ataque, o diabo vai usar quem está mais perto de você, para te ferir, para te desestabilizar. Entendendo isso, que missão é essa? Entender que a missão envolve pregar boas novas aos pobres. Já falamos tanto sobre isso aqui, vou repetir mais uma vez. Não coincidentemente, Jesus dá a sua declaração de missão. Isso é uma declaração de missão. Uma declaração de guerra. E anuncia as pessoas em volta dele ao inferno. Essa é a minha missão. Eu estou aqui para isso. Eu fui ungido para isso. Você entende? A igreja precisa dizer a mesma coisa. Nós estamos na unção do Cristo para isso. Para quê? Para fazer eventos, para construir prédios, para ter escolas. Tudo isso também é importante. E faz parte do processo do cumprimento da missão. Mas, de fato, para que estamos aqui? Para que você existe? Para que nos reunimos como igreja? Para que a comunidade evangélica de Mesquita veio para esse bairro de Rocha Sobrinho? Para ser mais um templo? Para encher de pessoas de outras igrejas? Para fazer eventos? Para virar entretenimento para crente? Não. Nós estamos aqui, primeiro, para pregar boas novas aos pobres. Intencionalmente, ele começa a sua declaração de missão citando a pobreza. Sim, meus irmãos. Isso não tem nada a ver com pregação marxista, socialista ou comunista. Isso é evangelho. O evangelho tem como prioridade alcançar os mais pobres. Porque começa assim. E por quê? Porque a pobreza, como já falei algumas vezes aqui, a pobreza e a miséria dentro dela, é uma das primeiras manifestações da consequência do pecado. Porque o pecado, se você espremer qualquer pecado, prostituição, adultério, mentira, roubo, homicídio, idolatria. Se você espremer qualquer pecado, o sumo disso é egoísmo. Todo pecado nasce do egoísmo, da vontade de satisfazer-se a si mesmo. E a pobreza é o grande troféu do pecado, porque só existe pobreza e existe miséria por causa do egoísmo. Meus irmãos, não haveria pobres nesse mundo se não houvesse egoísmo, se eu entendesse que aquilo que eu recebi é para mim, mas é para repartir também. Ninguém passaria fome, ninguém teria necessidade se os homens entendessem isso, se nós entendêssemos isso. Então a pobreza, quando é estabelecida em algum lugar, Satanás afronta Deus. Ontem mesmo passávamos eu e Patrícia e vimos um moço deitado no chão, e eu estava falando, como é que o pai vê isso? Como é que o pai vê um filho criado por ele numa sarjeta, enlameado, sujo? Alguns viverão a vida inteira assim. Você vai dizer, ah, mas é a escolha da pessoa. A pessoa escolheu isso aí. Sim, alguns escolhem assim. Mas você acha que você escolhe livremente, que a tua escolha não é influenciada por outras pessoas? Ah, não se engane, querido. As suas escolhas têm a ver com muitos atravessamentos. Você escolheu algumas escolhas porque alguém antes de você escolheu melhor para você. E essas escolhas vão nos marcando. Alguns nasceram de escolhas muito ruins. E por causa do egoísmo do homem, nós não percebemos a missão de alcançar os necessitados e pobres. Então, quando eu entendo que estou disposto a cumprir missão, a minha primeira proposta é comunicar aos pobres uma boa nova. Dizer, olha, o pai está pronto a chamar vocês de volta para casa, vocês não precisam mais aceitar viver nessa miséria. Então, é importante entender que a minha missão envolve pregar boas novas aos pobres. Você entende isso? Você pode dizer amém? A minha missão envolve proclamar liberdade aos presos. Quantas pessoas estão presas? Mas na verdade, olha o que ele fala, proclamar liberdade. Ou seja, as pessoas já deveriam estar livres, mas não sabem. Deixa eu falar uma coisa com vocês, meus irmãos. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi para todo homem. Você entende isso? Todos já foram perdoados. O perdão foi liberado para toda a humanidade, só que alguns não sabem. Então tem a missão de proclamar, meu irmão, você não é mais preso, você já está livre. Amém, irmãos? Eu preciso proclamar às pessoas isso. Recuperação da vista aos cegos. É interessante, toda vez que Jesus se encontrou com algum cego nos evangelhos, ele curava aquele cego. Jesus tinha um grande compromisso com a cegueira. E a cegueira é algo muito sério. De acordo com algumas definições, o ser humano é um animal visual. A visão é muito importante para nós. Então, quando alguém não consegue enxergar, não consegue ver, as pessoas estão presas de viver tudo aquilo que Deus quer para ela. Eu preciso ter como compromisso dar vista aos cegos. Quantas pessoas não entendem os direitos que têm em Deus, gente? O que a religião faz? A religião cega mais ainda as pessoas. A religião diz, olha, isso aqui é segredo, você não pode saber, só eu sei. O que é que o clero católico fez com a Bíblia durante muitos anos? Escondeu a Bíblia e só tinha acesso o alto clero. O que é que muitos púlpitos fazem? Mantém as pessoas cegas. Qual o preço que nós pagamos quando recuperamos a vista aos cegos? É que eles podem ir para outro lugar. Você entende isso? No momento que eu devolvo a vista a alguém, essa pessoa pode não querer mais ficar perto de mim. Se ele é cego, ele depende de mim. Concorda comigo? Eu vou guiá-lo. Guiar um cego é uma coisa. Dar vista ao cego é outra. A religião guia cegos. Para que você fique dependente do guru. Você fique dependente do profeta. Para que você fique dependente do arauto. Para que você fique dependente daquele que se comunica diretamente com o divino. Isso que é religião. Religião basicamente trabalha isso. A religião trabalha a comunicação com o divino através de um arauto, através de um guru, através de um sacerdote, através de um porta-voz. O que é dar vista aos cegos? É falar, meu irmão, Deus te capacitou para ser livre e para fluir nele, e eu não vou ter medo de perder você por causa disso. Por isso, logo depois que Cristo morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo para dizer, vocês não precisam mais de sacerdotes para entrarem no santo, santo uma vez por ano. Foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Eu lembro de uma fala do Martin Scott, quando estava com a gente no bate-papo, falou: o que vocês acham que foi a primeira coisa que os sacerdotes fizeram após a morte de Jesus? Ele falou: certamente foram recosturar o véu do templo. Ter o véu do templo aberto, eles perdiam o ganha-pão dele. É o que muitas religiões estão fazendo, mantendo o seu ganha-pão, mantendo as pessoas cegas. E como cegos têm a seu favor uma coisa, por mais estranha que seja, que é o conforto de não ter que tomar decisões para onde vai, que os outros vão guiá-los. Nós estamos aqui para dar vista a cegos. Quando você tiver os olhos abertos, talvez você tome escolhas diferentes e se afaste de nós. Mas você não vai ficar cego aqui. No que depender de nós, nós vamos dar vista aos cegos. Você pode dizer amém, meus irmãos? Quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte. Por exemplo, quando eu ensino para as pessoas para dar vista a eles, deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. A pregação realmente evangélica, não do segmento evangélico, a pregação evangélica dos evangelhos, que são as boas novas, essa pregação genuinamente evangélica conspira contra o sistema evangélico que nós criamos. O que se eu digo para alguém? Isso aqui não é a casa de Deus, isso aqui é um prédio. E se eu digo para essa pessoa: o fato de você não estar aqui todo domingo não te torna profano diante de Deus, eu corro o risco de alguém irresponsável falar: então eu vou para a igreja quando eu quiser, não estou mais afim de ir, não vou. O que é ruim para ele também, porque a comunhão é necessária. Esse prédio realmente não é santo, mas a assembleia dos irmãos é santa, você entende isso? O encontro da família, estamos sentados em outra mesa e ser santificado pelo Pai, porque ele diz claramente, não é isso? Quando dois ou três se reunirem, eu estarei no meio de vocês. Por isso eu insisto nessa tecla. Ninguém pode dizer assim: ah, eu não vou à igreja porque eu sou a igreja. Mentira, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Entende? É nosso pão, é nosso Pai, é nosso pecado, é nossa graça, é nosso Espírito. Vamos entender isso? Que nós somos filhos de Deus, não é que eu sou filho de Deus. O seu Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A relação com Deus envolve a relação com o próximo. Mas quando eu ensino isso, alguns podem pegar esse argumento e falar: está vendo? Eu vou à igreja quando eu bem entender, não estou afim de ir, não vou. Eu corro risco porque eu dei vista ao cego. Quando eu digo para alguém que a entrega do dízimo não é mais baseada em Malaquias, eu não posso mais colocar medo em você e dizer: olha, se você não der, o devorador vai na tua casa. Porque eu nasci na fé evangélica. E na fé evangélica eu não tenho compromisso com o dízimo. Eu tenho compromisso com tudo que é meu. Tudo que é meu é dele. Não só os 10%. Eu devolvo o dízimo, como fazemos aqui, por um princípio de aliança e vinculação. Compromisso que eu tenho com a igreja. Mas ao dizer isso, alguém pode falar: já que não tenho obrigação, já que eu não vou para o inferno por causa disso, eu vou deixar de dizimar. É um risco que eu corro. Isso vai conspirar contra a estrutura, o caixa da igreja. E a igreja vai ter dificuldades. Então é mais fácil pregar de uma forma que eu prenda as pessoas e mantenha elas cegas. E se a pessoa, se não der 100 reais hoje, o diabo vai na tua casa e vai destruir tudo que você tem. Se eu mantenho a pessoa cega, eu mantenho o dinheiro. Que Deus me livre disso. Que nós percamos as finanças se for preciso, mas que possamos abrir os olhos dos cegos. Isso é missão da igreja. Você, na sua faculdade, tem a missão de dar vista a cegos. Irmãos, tem muita gente aí fora. Muita gente aí fora. Há lugar para sentar. Os irmãos vão embora para casa, se senta, por favor. Fica muito complicado, muita gente na porta. Está sempre pedindo isso. Tem muita gente na porta. Tem lugar para sentar aqui dentro, gente. Por favor. Está ficando domingo após domingo, os obreiros reclamando disso. Tem muita gente lá fora durante o culto, senta com um grupo aqui, um grupo acolá. Ou você vai embora que tem um compromisso, ou fica dentro da igreja. Por favor. Então, dar vista aos cegos é dar autoridade às pessoas. E, finalmente, o texto diz que eu vou libertar os oprimidos. Meus amados, eu sei que o mercado está difícil para todo mundo, mas eu não estou muito adoecido. E é lógico que a psicologia, ela nos ajuda muito com a ferramenta de trazer verdade às pessoas. Mas você entende, se a igreja estivesse cumprindo totalmente o seu papel, as pessoas até iriam para a terapia, mas muito mais para poder entender melhor algumas questões delas, para se resolver melhor, mas não tão confusas como vão. As pessoas estão oprimidas. Então a igreja tem o dever de libertar. E o que é que liberta? É a verdade. De novo, gente, tudo está vendo, tem a ver com verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E finalmente, proclamar o ano aceitável do Senhor. Portanto, todos nós, não só o Ministério de Missões, temos essa missão. Todos nós estamos sentados nessas cadeiras aqui hoje. Precisamos sair daqui hoje com esse peso de responsabilidade. E como falamos várias vezes aqui, parafraseando o que o pastor Oldes disse certa vez, na verdade, domingo não deveria ser o culto de celebração da semana. Domingo deveria ser a celebração do culto da semana. Ou seja, eu cultuei a semana inteira e venho aqui domingo celebrar. Essa deveria ser a proposta. Eu deveria cultuar a semana inteira. Como? A partir de hoje, quando sair daqui, cheio do Espírito Santo, ungido por Ele, pregar boas novas aos pobres. Que Deus me dê a oportunidade de encontrar pobres e pregar para eles as boas novas. Que Deus me conduza até os que estão presos e proclamar liberdade para eles. Que Deus me conduza durante essa semana aos que estão cegos e recuperar a vista deles. Que Deus me conduza aos oprimidos para libertá-los. Que Deus me conduza para o mundo inteiro dizendo: esse é o ano aceitável do Senhor. E depois de uma semana inteira cumprindo a missão, eu voltarei para cá domingo que vem, junto com meus irmãos, para celebrar o culto da semana inteira. Quando isso estiver acontecendo de fato, essa igreja realmente entendeu plenamente o que é fazer missões. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça e vamos orar.